Assim, também hoje à noite, queremos invocar o seu nome e glorificá-lo. Mas antes de fazermos isso, gostaria de ler alguns versículos do Salmo 68, começando o versículo 19. Gostaria de começar. Bendito seja o Senhor a cada dia. Deus leva nossas cargas. Ele é o nosso Salvador. Nosso Deus é um Deus que liberta. E o Senhor Deus sabe aconselhar até mesmo contra a morte. Sim, Deus esmaga a cabeça de seus inimigos. A coroa de cabelos daquele que anda em seus pecados. O Senhor disse, eu os farei voltar de Bazã e os farei voltar do fundo do mar. Você banhará seus pés no sangue do inimigo, sangue que os cães lamberão com as suas línguas. Talvez queremos somente esse versículo. O versículo 19 é tão maravilhoso. Bendito seja o Senhor a cada dia. Deus nos carrega, que é a nossa ajuda. Se Ele não nos tivesse carregado, então já estaríamos perdidos. Mas nós cremos de todo o coração com o salmista, como é expressado aqui. E nós estamos unidos àqueles que vieram antes de nós e que tinham fé no Deus vivo e foram capazes de dizer essas palavras na fé, de modo que ainda podemos nos alegrar com elas até hoje e exclamar as mesmas palavras com eles. Mas não apenas isso, mas sabemos que Deus nos carrega dia após dia e que Ele é a nossa ajuda hora após hora, a cada momento. Sim, e que Ele é um Deus que nos salva. Nós vemos isso ainda. Ele não mudou. Ele é e permanecerá assim por toda a eternidade. Então, talvez eu queira ler uma breve palavra da carta de Tiago. Uma palavra um tanto exortadora que todos nós precisamos. Nós precisamos de exortação. Aqui de Tiago 1, a partir do versículo 19. Ou sabeis, meus amados irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça que Deus quer. Por isso, deixem de lado qualquer imundície e sinal de malícia e recebam com docilidade a palavra que vos foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem, observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, esquecido, mas praticando o que ela manda, e esse encontrará a felicidade no que faz. Talvez ainda o versículo 26, se alguém pensa servir a Deus e não controla sua língua, mas engana seu coração, sua adoração é nula e sem efeito. Até aqui, essas preciosas e maravilhosas palavras. Aqui o versículo que se tornou grande para mim, portanto, despojem-se de toda impureza e do último vestígio de malícia e recebam com mansidão a palavra implantada em vós. Sim, isso eu creio é muito importante, o que Tiago escreve aqui aos crentes, que é capaz de salvar suas almas. A palavra existia desde o princípio, a palavra existe até hoje. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas sua palavra permanece. Ela permanece válida Assim, o que foi dito no início permanece válido até o fim. Então, está aqui, sede, pois, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. E eu creio, irmãos e irmãs, que estiveram aqui no fim de semana, nós lemos e constatamos nas Escrituras que as pessoas exploraram a palavra de Deus ou a vontade de Deus, que perguntaram sobre a vontade de Deus, mas mesmo assim seguiram seus próprios pensamentos e realizaram sua própria vontade. E nós constatamos onde isso guia, leva, e podemos dizer: não queremos ser como eles, mas queremos, de fato, nos tornar praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Que Deus conceda isso a todos nós, aqui, reunidos. Nós precisamos disso cada vez mais. Nós cremos que Ele nos ajudará nisso. Sozinhos não podemos nos ajudar, mas Ele nos ajudará. Nós somos gratos a Deus também nessa noite. Também nessa noite não quero falar muito, mas quero dar prioridade ao meu irmão. Mas primeiro vamos nos levantar e vamos juntos adorar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração, também por esta noite e também por este dia e também pelas horas que já passaram. E nós te agradecemos já pelas horas que nós temos adiante de nós, Senhor. Nós viemos aqui essa noite não apenas porque é costume, mas porque queremos louvá-lo com os santos e crentes, exaltar o seu nome dia após dia, para glorificar a ti, louvar a ti, Senhor, pois a ti somente cabe a honra, o louvor e a adoração. É por isso que estamos reunidos novamente aqui nessa noite. Nós te agradecemos profundamente, Senhor, por teres trazido nosso irmão de volta ao nosso meio com boa saúde. Senhor, obrigado por isso. E também te pedimos, Senhor, que possa ajudar a todos, Senhor, onde há necessidade, onde há miséria, onde há aflição, onde há doença. Senhor, nós colocamos tudo diante de ti e pedimos a ti, Senhor, fervorosamente, do fundo de nossos corações. Senhor, nós sabemos que contigo está a salvação, contigo está o perdão, contigo está a salvação e a redenção. Nós agradecemos por podermos vir até ti assim, dessa forma, nessa noite, invocar o teu nome, Senhor. Mas que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas que nos tornemos de fato praticantes da tua palavra. Ó Senhor, conceda isso a mim, conceda isso a todos nós, Senhor. Nós precisamos disso. Tu vês e conheces os nossos corações, Senhor. Não estamos aqui apenas dizendo palavras, mas nosso desejo é, Senhor, que tu te reveles também poderosamente nessa noite, que tu possas te mostrar, Senhor, através do teu bom e santo Espírito. Nós louvamos a tua graça e nós te adoramos e glorificamos a tua presença. Continue a nos abençoar, Senhor, e esteja conosco. Eu peço isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar. Louvor e gratidão seja ao Senhor por podermos confiar nele. E isso em todas as situações da vida, não importa o que aconteça. Eu falei hoje com um homem incrédulo. E ele me disse: o senhor sabe de uma coisa? A vida é muito curta para se preocupar com tudo. Seria muitas coisas a dizer, mas eu vou diretamente me voltar à palavra e certamente oraremos. Nós percebemos a diferença. Isso já dissemos algumas vezes ao longo dos anos, quando estamos em algum outro lugar. No domingo de manhã, eu estava em uma igreja pentecostal e sente-se uma profunda dor, uma dor muito profunda. Talvez para fora não tenhamos muito para mostrar, mas nós não enganamos a nós mesmos ou a outros, mas cremos de coração na palavra de Deus e esperamos até que seja do agrado dele cumpri-la e confirmá-la. É ruim quando as pessoas se iludem. Por outro lado, tenho que dizer que precisamos sair de nossa rigidez e nos soltar um pouco em nossa adoração, simplesmente nos aproximando de Deus, assim como nós somos. Então Ele se aproximará de nós e nos abençoará. Vocês sabem como eu me sinto. De fato, eu gostaria mais é de ouvir, apenas ouvir, e me tornar um praticante da palavra, como foi lido para nós. Mas nós não podemos mudar as coisas. Deus faz em todo o mundo o que Ele se propôs a fazer, e Sua palavra não retorna vazia, mas sempre cumpre aquilo que foi enviada para fazer. Para mim, é importante, ou está no meu coração, que tenhamos uma comunhão mais íntima com Deus. Uma ligação a Ele, e que estejamos cientes disso na oração, que nós falamos com Deus. Nós falamos com aquele que nos redime, de quem somos propriedade, em quem confiamos, que nossas orações possam ser uma conversa com Deus, assim como o sermão é Deus falando conosco por meio da palavra. Dessa forma, a oração deve ser uma conversa da nossa parte a Deus. Certamente, muito poderia ser dito em relação a tudo o que nós lemos. Meus olhos se voltaram para o Salmo 68, vocês sabem, o conhecido Salmo sobre a ascensão do Senhor. Diretamente no versículo anterior, está aqui no versículo 18, subiste ao alto, levaste cativos, deste dons aos homens, sim, até os rebeldes têm que habitar com Deus o Senhor. Bendito seja o Senhor a cada dia. Deus leva nossas cargas. Ele é a nossa ajuda, o auxílio. Lá atrás disso está a palavra sela. Vocês sabem que toda vez, quando essa expressão é feita, havia uma pausa. Então, você tinha que pensar sobre aquilo que foi expressado. Não simplesmente seguiu-se adiante. Todas as vezes, quando a palavra sela foi escrita, havia uma pausa. Então, aquilo que havia sido dito, cantado, primeiramente é o coração. As pessoas tinham que pensar sobre isso. E então podiam continuar ouvindo, lendo, ou cantando, ou como quer que fosse. Esse Deus é um Deus que nos salva. E Deus, o Senhor, sabe aconselhar até mesmo contra a morte. Isso Ele provou, no qual Ele disse através do profeta Oséias: morte, eu serei uma peste para você. E Ele foi também, de fato. Ele venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Eu voltei diretamente antes da reunião meus olhos para o Salmo 102 e li aqui a partir do versículo 12. Salmo 102, a partir do versículo 12. Tu, porém, Senhor, estás entronizado para sempre, e a tua lembrança passa de geração em geração. Tu te levantarás, terás misericórdia de Sião, pois é hora de ter misericórdia dele. Chegou a hora, porque teus servos amam as pedras de Sião, e a desgraça se apodera deles por causa dos seus escombros, para que as nações aprendam a temer o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Vamos ficar aqui parados nesse pensamento, porque os teus servos amam as pedras de Sião, e a desgraça se apodera deles por causa dos seus escombros. Se nós abríssemos Pedro agora, então poderíamos ler que o Senhor é a pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular, e que nós, como pedras vivas, estamos sendo edificados para uma morada de Deus no Espírito. Porque os teus servos amam as pedras de Sião, não os escombros, mas as pedras, as preciosas pedras que são construídas sobre a preciosa pedra angular. E se lermos aqui, ou já tivermos lido antes, tu te levantarás, terás misericórdia de Sião, pois é hora de ter misericórdia dele. Chegou a hora. Assim como vemos terrenamente que a hora chegou e a palavra do profeta está se cumprindo, que Israel voltaria e se regozijaria no lugar alto de Sião, e que Deus o Senhor estará com eles, assim também está a congregação do Deus vivo diante de nossos olhos. Há apenas uma coisa com a qual Deus está realmente preocupado, isto é a congregação. Tudo mais, o cumprimento da profecia em todo o mundo, por meio de terremotos, dificuldades e todos tipos de coisas, esses são fenômenos periféricos que chamam nossa atenção para o fato de que chegamos nos últimos dias. Mas o Senhor, para ele, se trata de edificar a congregação. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha congregação. Tu te levantarás. Cremos todos isso? Tu te levantarás, não um ser humano. Tu, ó Senhor, que redimiste o teu povo, que fizeste de nós pedras vivas, tu te levantarás, pois não somente diante de nós, também diante dele, essas pedras estão diante dos olhos. Nós e a ele lamentamos pelos escombros, mas as pedras são e continuam sendo preciosas. O entulho que fica ao redor das pedras não altera em nada a pedra, em nenhuma pedra. A pedra continua sendo o que é, assim como os escombros. E os escombros também. Aqui está escrito: tu te levantarás. Louvado seja o Senhor. Tu te levantarás. Terás misericórdia de Sião, pois é hora de ter misericórdia dele. O julgamento foi longo o suficiente para mostrar a graça. Chegou a hora. Quando o Senhor estava para realizar o primeiro milagre em Caná, na Galileia, lá ele disse: ainda não é chegada a minha hora. E pouco tempo depois, estava lá. Pouco tempo depois, estava lá. No mesmo dia, talvez na mesma noite, estava lá. Talvez ainda não vejamos, mas de repente estará lá, porque Deus prometeu. Porque os teus servos amam as pedras de Sião, e a desgraça se apodera deles por causa dos seus escombros. Vocês sabem precisamente onde há pedras e escombros, lá algo aconteceu. Lá algo aconteceu. Mas tudo está diante de Deus, de nós e de todos os seus servos. O que ele se propôs a fazer, isso ele fará. Adiante está aqui: para que as nações aprendam a temer o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Pois o Senhor reconstruiu Sião. Em um versículo, as pedras estão diante de nossos olhos. No outro, o Senhor não apenas se levantou, mas reconstruiu Sião. Juntou as pedras e fez uma casa na qual pode habitar, na qual ele pode revelar sua glória. A segunda parte desse versículo diz: apareceu lá em sua glória. Primeiro, ele se levanta, ajunta, constrói, e depois aparece com sua glória naquilo que ele mesmo construiu para a sua honra. Esse é o objetivo e sentido da congregação, porque o Senhor reconstruiu Sião, apareceu ali na sua glória, atendeu a oração dos desamparados e não desprezou as suas súplicas. Não é esta uma palavra maravilhosa? Às vezes, não temos somente a impressão de sermos abandonados e desprezados, mas nós somos, não temos somente a impressão, mas nós somos. E aqui está aqui tão maravilhosamente dito: atendeu a oração dos desamparados e não desprezou as suas súplicas. Amados, nós podemos ser considerados abandonados, desprezados. O Senhor ouve a oração. Ele atende as súplicas daqueles que vêm a Ele e buscam refúgio nele. Adiante está aqui: escreva-se isto para a geração vindoura, para que o povo recém-criado louve ao Senhor. Do que se trata? De uma construção terrena, para que o povo recém-criado possa louvar o Senhor. Isso deve ser proclamado a outra geração. Deve ser oferecida como louvor ao Senhor. Eu leio mais uma vez: escreva-se isto para a geração vindoura, para que o povo recém-criado louve ao Senhor. Ele é o único que faz tudo novo. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. E nós sabemos que o céu e a terra também precisam ser renovados. Há apenas um lugar que não precisa ser renovado. Quem sabe o que é isso? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém nunca precisa ser renovada. Lá o inimigo não tem o direito de acusar ou de estar lá. Vocês sabem, ele pode ainda hoje acusar, mas então ele será jogado para fora. A noiva, por isso, estará na Nova Jerusalém. Quando está escrito, eu vi o céu enrolado como um pergaminho, isso não nos incomoda, pois estamos na Nova Jerusalém. E lá, nada acontece. Lá, o Senhor nos preparou um lugar para todo sempre. Aqui, nessa palavra, Deus quer nos encorajar. Por um lado, vemos as pedras de Sião e sentimos profunda tristeza pelos escombros. Por outro lado, vemos o Senhor que se levanta e que reconstruiu e depois apareceu com a sua glória. E está aqui, atendeu a oração dos desamparados e não desprezou as suas súplicas. Quando orarmos hoje à noite, quando suplicarmos, façamos isso com a convicção de que Deus nos ouvirá. Não se trata de minha causa ou de sua causa, se trata da causa de Deus. Como nós já cantamos muitas vezes na canção, a causa é tua, Senhor Jesus Cristo, a causa na qual nós estamos. E por ser a tua causa, ela não sucumbirá. Mesmo os templos que foram todos destruídos, isso não importa. Haverá um belo templo novamente. Aqui está escrito, escreva-se isto para a geração vindoura, para que o povo recém-criado louve ao Senhor. Deus já não havia dito isso no Antigo Testamento? Eu vos darei um novo coração e um novo espírito e seguro. Não um incerto espírito, um espírito seguro, um espírito que tem convicção de Deus, que está ancorado em sua palavra. O Espírito de Deus, do qual surgiu a palavra de Deus, para que o povo recém-criado louve ao Senhor. Todos aqueles que vivenciaram Deus, que foram criados de novo, podem, irão louvar o Senhor. Adiante está aqui que do seu santo alto olhava para baixo, que o Senhor olhava do céu para a terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os que estão condenados à morte. Não são essas palavras maravilhosas? O Espírito de Deus falou pela boca dos profetas, pela boca dos servos de Deus, e não há nos Salmos nenhuma condição que existisse que não tivesse sido descrita. Os Salmos, isso são uma riqueza de pensamentos, de vivências e circunstâncias, e seja o que for que encontremos na vida, o que nos encontre na vida, esses homens tiveram que passar ou passar no Espírito para escrevê-lo, para que tenhamos sempre as Santas Escrituras como conforto para nós, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os que estão condenados à morte. Todos nós éramos filhos da morte, mas Ele, que é a própria vida e nos trouxe a vida eterna, tomou o nosso lugar para que o nome do Senhor seja proclamado em Sião e a sua glória em Jerusalém. Como vocês sabem, esse foi o lugar ou a cidade que Deus havia escolhido para si. Antes de chamar Jerusalém, o nome era Salém. Quando Melquisedeque, o rei de Salém, saiu para encontrar Abraão, era o mesmo lugar, a mesma cidade, Jerusalém, a cidade da paz. E o que aconteceu com eles? Quantas guerras, destruições e aflições, mas Jerusalém permaneceu no lugar, como foi na época de Davi ou Abraão. Vocês sabem, o que Deus faz, isso está feito para sempre. Ninguém pode mudar isso. E o mesmo acontece com a congregação. E o irmão Brano também disse isso, que a congregação teve tantos mártires que perderam suas vidas. E ele relata sobre um homem, provavelmente de origem alemã, que escreveu um livro. Eu já traduzi em parte aqui a parte final da pregação. E o homem relata lá quem seria o suficientemente tolo para crer em um Deus que coloca as mãos no colo e observa seus filhos que confiam nele, que creem nele, sendo jogados aos leões, sendo despedaçados, desmembrados, queimados e assim por diante. E o irmão Branham faz lá a observação e diz: o homem incrédulo não compreende que uma semente teve que cair na terra novamente para brotar de novo. Isso, que a semente divina desde o começo está ligada ao derramamento de sangue, isso não podemos mudar. Abel deixou seu sangue. As duas ovelhas com cujas peles o Senhor vestiu Adão e Eva deixaram seu sangue. Muitos animais sacrificados derramaram seu sangue. E é por isso que o irmão Branham canta em uma canção sobre esse evangelho que está pingando de sangue. E disse do Antigo Testamento que desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto diante do altar dos holocaustos, todo o sangue dos santos foi derramado. E então veio o próprio santo e derramou o seu santo sangue por todos os que foram santificados pela palavra da verdade, os redimiu, os libertou, os guiou para fora e os coroou com graça e misericórdia. O que mais poderíamos desejar? Nós queremos agradecer a Deus e honrar o seu nome. Amém. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos por esta noite. Nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Senhor, tu nos tornaste pedras vivas e tu estás edificando a tua congregação, estás construindo a tua casa, Senhor. Nós estamos tão contentes e gratos, Senhor, por tu seres o mestre de obras certo, Senhor, por sermos tomados pela mão correta e sermos introduzidos, Senhor, cada um no lugar a que pertence, Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos e nós te adoramos. Senhor, nós vemos em tua palavra que, embora talvez houvesse um monte de ruínas e escombros lá, mas as pedras foram retiradas, Senhor, e foram reunidas novamente, Senhor, para uma casa poderosa, Senhor. Louvado sejas tu, ó Deus. Adoração, e tu entraste nessa casa, ó Senhor. Ó Senhor, esse é o nosso desejo e a nossa oração, Senhor. Entre em tua casa, ó Senhor, em tua congregação, ó Senhor, no nosso meio, ó Senhor, em nossos corações, fiel Deus. Essa é a nossa oração e a nossa súplica também nesta noite, Senhor. Não permaneça distante de cada um de nós, mas nos abençoe. Fiel Deus, eu te peço também por aqueles que escreveram ou ligaram, que estão deitados doentes, Senhor, que talvez estejam em desespero, Senhor. Nós os colocamos diante de ti, ó Deus, e te pedimos, ó Senhor, que tenhas misericórdia deles, ó Senhor, e que concedas graças, Senhor. Senhor, nós não podemos fazer nada, mas tu, Senhor, é o Deus do céu e da terra. Sim, tu somente criaste tudo de forma maravilhosa, Senhor. Ao teu nome seja a honra, o louvor, a glória e a adoração, Senhor. Nós cremos, Senhor, que nesse momento, Senhor, tu estás concedendo o teu poder e o teu espírito a eles, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Tu é capaz de fazer tudo, Senhor. Louvado seja o teu nome. A ti nós deixamos em tuas mãos tudo, Senhor, e pedimos que tu continues conosco e pedimos por tua bênção e ajuda. No nome de Jesus. Amém.